Damos então início à nossa, estamos todos em posição já de regressarmos ao nosso trabalho. Temos para aprovação a ata da reunião, a ata número 38 da reunião de 1 de Abril. Não sei se alguém tem alguma questão a levantar quanto a isto. Não havendo quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Temos apenas um projeto de voto, que é o 471, apresentado pelo Partido Socialista, de saudação pelo exemplar esforço coletivo na resposta aos fenómenos meteorológicos extremos no distrito de Coimbra. Sr. Deputado Nuno Fazenda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte, este é um projeto cujo seu enquadramento e parece-nos que fará mais sentido enquadrá-lo na primeira comissão, tanto mais que existem outros projetos da mesma natureza que já estão enquadrados na primeira comissão e por isso o que solicitávamos era que eu mesmo fosse, enfim, transferido para essa comissão. Redistribuído.
Muito obrigado. Portanto, se o proponente assim o propõe, eu diria que faz todo o sentido, portanto pedi aos serviços que fizessem essa redistribuição. Depois, relativamente a outros assuntos, temos aqui o tema da nossa deslocação. Pois é, tens razão. Essa questão é. Portanto, não temos mais nada na reunião ordinária, digamos. Então, nesse caso, eu disse 10 minutos, nesse caso foram 5. Portanto, muito bem. A não sei se alguém tem algum tema a trazer para a nossa reunião ordinária. A seguir teremos mesa e coordenadores, vários temas para organizar. Não havendo, damos por concluída a nossa reunião ordinária e segue-se a mesa e coordenadores neste mesmo local para fazermos aqui o acerto das últimas questões. Bem, entramos então na nossa reunião de mesa e coordenadores. Eu relembro que os serviços estavam aqui a fazer-me essa nota e com muita razão, que as propostas de alteração às leis do jogo têm um prazo fixado para entrar dia 10 de abril, que é esta sexta-feira, portanto estamos na reta final. Exatamente. Portanto fazia, digamos, esse lembrete. E depois temos aqui para conversarmos um pouco a nossa visita às instituições europeias, cujo programa tem aqui um projeto de 19 a 21 de abril, ou seja, é uma saída a um domingo e um regresso a uma terça-feira, ou na terça-feira seguinte. Eu relembro que numa primeira fase nós tínhamos aqui um projeto de deslocação que era até quarta-feira, mas pronto, foi entendimento, digamos, com o Sr. Presidente Pedro Coimbra, e eu concordei também com isso, que faria sentido cortarmos uma noite, digamos, de estadia em Bruxelas, de alguma forma para fazermos uma gestão orçamental que nos permita organizar uma viagem com outra robustez no final do ano aos Estados Unidos, como estava previsto. Portanto, eu julgo que o programa que temos aqui relativamente a Bruxelas será, digamos, a chegada no domingo à tarde com um momento livre. Depois temos uma visita à Repair, com uma reunião com o embaixador Pedro Costa Pereira, uma reunião com Maria Teresa Fabregas Fernandes, que é a diretora da Direção-Geral das Reformas e Investimento, almoço livre, Esta reunião com o vice-presidente Rafael Fitto não está ainda confirmada, porque ele acabou de estar aqui, portanto admito que tenha que ser substituída por outra, porque não faz sentido irmos repetir a mesma coisa, digamos, uma semana depois. Temos depois uma reunião com o presidente do Comitê das Regiões, um jantar livre na segunda-feira,
que está aqui indicativamente como encontros com os respectivos grupos políticos que cada um queira organizar, e depois na terça-feira uma reunião com o Diretor-Geral Adjunto para a Política Regional Urbana, Hugo Sobral, e depois uma reunião no Parlamento Europeu com o Presidente da Comissão de Regi, portanto, com os assuntos regionais, e com a deputada Carla Tavares, que é a correlatora do quadro financeiro plurianual do Parlamento Europeu, e termina com um almoço de trabalho com os deputados portugueses no Parlamento Europeu. Já, já. Agora, há aqui questões de natureza prática que eu acho que devemos falar. A primeira tem que ver com o tema das bagagens de porão, que, como sabem, foi um problema de particular acuidade na última visita a Estocolmo. Portanto, eu sugeria que ninguém usasse bagagem de porão nesta viagem, para evitar, digamos, os constrangimentos que tivemos da última vez. Depois temos aqui alguns elementos em falta relativamente à validade dos cartões de cidadão da senhora deputada Dulcineia Moura e Miguel Rangel, cuja validade estará...
E do senhor presidente. Miguel Rangel, o que está a passar?
E do senhor presidente.
Não é?
Eu não sei se estou bem de validade.
Está aqui a indicação. Validade do cartão de cidadão. Está aqui identificado Pedro Coimbra, Dulcineia Moura, Miguel Rangel. Verifiquem. Pronto.
Aqui o
ainda tem.
O Dr. Luís deve ter estado a falar com o Presidente, pode ser que tenha aí alguma...
Pronto, não interessa. Estava aqui essa indicação. Pronto, então pode ser uma falha, digamos, de informação relativamente a isto. De todo modo, façam chegar os respectivos cartões aos serviços da Comissão para não haver, digamos, esse problema. Depois temos aqui uma decisão para tomar relativamente ao almoço do dia 20, que é uma terça, que é segunda-feira, em que não há nada planeado, digamos, não há nenhum almoço oficial marcado, e portanto temos aqui uma proposta dos serviços, que é ou o almoço é livre e cada um vai onde quer, ou então marcamos um almoço e convidamos na segunda-feira, dia 20. Ou fazemos, basicamente há aqui três questões. Ou o almoço é totalmente livre e cada um faz o que entende, ou convidamos uma entidade, Comissão Europeia ou o que for, e o almoço é de trabalho e essa entidade assume esse encargo e se verá.
Essa entidade,
nós. Ou então fazemos um almoço marcado e cada um paga o seu e pronto, e é um almoço de amigos. Portanto.
Eu gosto dessa ideia. Claro, mas já tem aqui, Sr. Presidente, um almoço que é com as pensas desta Comissão, certo?
Sim.
Vamos lá para investir
em almoços? Reparem, a questão aqui é a organização que queremos fazer na deslocação. Pode haver até quem entenda que na hora do almoço este tempo...
Eu acho que é o almoço livre ou o almoço do grupo e depois de longe lá decidimos.
Pois. É isso mesmo.
É a liberdade.
Então o almoço fica um almoço livre, que julgo que é o que é mais adequado nesta questão. Pronto. Relativamente ao tema da deslocação.
Agora, esta a última não é. A última ainda está em stand-by.
A última aqui.
Este aqui. É por causa dos almoços, este ainda está em stand-by.
Sim, mas isto depois se verá.
Pronto. E este é só dizer isso. Temos esse pedido de audiência.
Temos um pedido de audiência da Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos para expor a situação que atualmente afeta o setor da pirotecnia em Portugal. Portanto, em princípio não é guerra, é pirotecnia de lazer. Agora tiveram graça. Portanto, é uma questão de contactarmos a entidade e promovermos o agendamento, não é? Não há aqui... Portanto, isto é a ANEP, exatamente. Depois, temos agendamentos para a semana. Ainda dependentes de confirmação, no dia 15 às 10 horas o Secretário de Estado da Economia, dia 15 às 10 horas, são os requerimentos do Chega, naturalmente,
sobre as startups e a indústria.
E no dia 14 às 14h30 o Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica, APICER, dia 14 às 14h30, Já estou a dizer rápido demais. E no mesmo dia 14, às 16, o responsável da área de inovação e desenvolvimento do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. Portanto, é no mesmo dia 14 às 16, portanto, às 14h30 a APICER e às 16 horas. É dia 15. Dia 15 de manhã, às 10.
E às 16, desculpe, posso dizer, dia 14 às 16 era.
Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro.
Portanto, dia 14 às 14h30, o presidente da APICER. Às 16, o Centro Tecnológico de Cerâmica e do Vidro, que é representado nesta ocasião por o seu responsável pela área da inovação e desenvolvimento. E no dia 15, às 10 horas, o Sr. Secretário de Estado da Economia.
Tudo aí é assim. Confirmado.
Pronto. Depois, é necessário realizar a audição ao candidato à presidência do Conselho Económico e Social, que é conjunta com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. A data proposta é de quarta-feira, dia 15, da parte da manhã, ou pós-plenário, sendo que a votação é no dia 16, portanto aqui não há de haver grande margem para podermos fazer o agendamento.
Dia 15, como é que seria? Temos o secretário de Estado às
10? Terá que ser ou a seguir, portanto eu diria 11 horas, provavelmente, ou pós-plenário, que é o que me parece que se calhar é mais fazível até. Porque isto será uma audição que, sendo conjunta com o trabalho e dada a delicadeza da função, pese embora o Dr. Paes Antunes já seja recandidato à função, da experiência que eu me recordo das legislaturas anteriores, é sempre uma audição que se prolonga um bocadinho no tempo, não é? Portanto, não acredito que isto caiba no dia 15, a não ser que o Secretário de Estado seja outro dia e esta manhã fique. E amanhã fique toda. Eu até diria que talvez. O melhor seria encontrarmos uma data alternativa para o Secretário de Estado da Economia e procurarmos que a Comissão de Trabalho agendasse isto para dia 15 de manhã. O que é que acham?
Sim.
Mas ainda estamos à espera da confirmação do Sr. Secretário de Estado.
Não, mas a questão aqui nem é só o Secretário de Estado, é saber se a Comissão, em que horário é que a Comissão de Trabalho pode fazer isto. Porque o tema é, ainda que isto fosse às 11 horas, vamos supor, e que a audição com o Secretário de Estado fosse às 10 e fosse só uma hora, não tínhamos aqui mais que 2 horas de manhã para fazer isto. E eu não estou a ver como uma audição conjunta para o Presidente do Comitê...
Ainda temos o processo legislativo do jogo.
Pois.
Comissão de Trabalho e temos de agendamento ou pós-plenário ou às 10.
Pois. Pronto. Então vamos aguardar a posição da Comissão de Trabalho... Portanto, no dia 15 ou é às 10 da manhã a audição do candidato à presidência do Conselho Económico e Social, ou então será pós-plenário. Mas sendo que eu diria que, a menos que saia daqui o agendamento do Secretário de Estado da Economia, terá que ser às 10 da manhã do dia 15. Porque depois também o pós-plenário... E teremos neste dia também as leis do jogo, não é? As alterações, nesta reunião ordinária, porque se o prazo termina dia 10, as leis do jogo também são dia 15, portanto vão entrar aqui. Muito bem. E de...
Só uma coisa. Isto era para a reunião ordinária, mas é perguntar ao grupo parlamentar do PSD. Eles ainda estão por nomear o relator para uma iniciativa que é o 513, que é o projeto de 513, que é do PCP.
Que é o quê?
É por causa do preço do cabaz alimentar essencial.
Está em falta também a nomeação do relator do PSD daquele projeto do PCP, que é o 513, sobre o cabaz alimentar, da fixação de preços, grosso modo.
Muito bem.
André Neto, então nesse caso está já tratado.
Obrigado.
E ainda há esta questão do...
A questão está a ser modificada em termos de competências.
Ah, ok. Muito bem. Mas eu, de todo modo, vou avisar, não vai haver. Bem, e depois ainda podemos ter necessidade de fazer aqui outra audição, que ainda está a averiguar-se se é ou não competência da 6ª Comissão, que tem a ver com o candidato à Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Jorge Alexandre Mendes Pedrosa, que já é candidato. Se os serviços concluírem que a competência desta comissão é mais uma audição que temos que fazer antes do dia 16. E, portanto, queria só alertar para isto, porque podemos ter aqui necessidade de fazer mais um agendamento entre o dia 14 e dia 15, não há outro dia, não é? Portanto, bom, e não temos mais nada, porque já falámos do tema da... Já falámos da visita a Bruxelas. Portanto, está tudo. Pronto. Um bom almoço para todos. E vemo-nos ainda antes de Bruxelas. Não, mas fora de brincadeira,
vamos assistir. O melhor.